Seja bem-vindo à Estalagem do Fim do Mundo.
E hoje o tema é Fantasia Infanto-Juvenil. É inegável a importância dos livros infantos-juvenis para a formação de jovens leitores. O gênero da fantasia encontra nesse público um terreno fértil para contar histórias e deixar a criatividade fluir sem limites. Porém, às vezes, quase sempre, essas histórias também tocam fundo nos corações calejados dos adultos. No episódio de hoje, então, vamos falar de livros de fantasia infantos-juvenis. Leia histórias para sua criança interior, afinal, nem só de pagar boletos vive o adulto.
E antes da gente ir para os livros de fato, não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente está no Instagram como @estalagempodcast e no Twitter como estalagempod. Lá a gente dá algumas dicas de quais vão ser os próximos episódios. Falamos sobre nossos projetos de leitura, que a gente tem que falamos um pouquinho mais sobre ele no final. E é uma forma de vocês se conectarem com a gente e conversarem um pouco mais rápido, né? Você também pode mandar e-mail no estalagempodcast@gmail.com, mas a nossa DM tá sempre aberta para receber as mensagens de vocês. A gente quer muito, muito que vocês mandem mensagem. E vamos lá. Primeira indicação de hoje vai ser Percy Jackson e os Olimpianos, do Rick Riordan. É uma série de livros, de 5 livros, escritos pelo Rick Riordan e publicados pela editora Intrínseca entre 2005 e 2009. O autor, ele começou esses livros falando sobre mitologia grega como uma forma de ensinar o filho dele, que estava estudando isso no colégio, e esse filho dele tem TDAH e dislexia. Então, ele acabou achando que criar uma história em cima dos mitos gregos e também depois outros mitos como egípcios, romanos, enfim, ele vai depois expandir esse universo para novas mitologias, mas a gente fala sobre isso depois. Enfim, ele criou essa história para ajudar o filho dele, que estava estudando sobre mitologia grega. Esse filho dele tem TDAH e dislexia, e ele viu que essa era a forma mais fácil de fazer o filho entender, né? Porque para quem tem dislexia e TDAH, ler um livro físico, né, um livro de história, é muito mais confuso e difícil. Então, ele ouvia uma narração, uma história ali com começo, meio e fim, acabou sendo, sei lá, mais atrativo. Era mais fácil para ele se conectar com os personagens e compreender e aprender, de fato, sobre os deuses, sobre aquela época e tudo mais. E aí, a história é do Percy, que é um semideus, é um filho de uma humana com o deus dos mares, o Poseidon. A história começa, ele ainda não sabe disso. Ele é um personagem que também tem TDAH e dislexia, né? Foi inspirado no filho do Rick. E é um menino muito problemático, porque ele vive se enfiando em algumas dificuldades, digamos assim. Tipo, os professores dele acabam se tornando monstros e tentando matá-lo. E é uma coisa que ele não consegue entender muito bem. E aí, depois de enfrentar um probleminha no museu, onde um professor se transforma em mais um monstro, ele acaba descobrindo que ele é um semideus, e a mãe dele acaba levando ele para um acampamento meio-sangue, junto com o Grover, que é o melhor amigo dele, que ele depois acaba descobrindo que é um sátiro. E lá é onde ele descobre que ele de fato é filho do Poseidon, faz novos amigos, e acha que tipo, a vida dele agora vai ser massa, porque ele vai, enfim, desenvolver as habilidades físicas dele, batalhar, e curtir ali o verão no acampamento com os amigos. Só que ele acaba se metendo em mais uma enrascada, porque, enfim, a história não aconteceria se isso não acontecesse. Que é os raios de Zeus acabam sendo roubados, e o Percy, ele é culpado pelo próprio Zeus, porque ele acha que ele tá fazendo isso pra ajudar o pai a tomar o trono do Olimpo, né? E aí o Percy vai com os amigos, a Annabeth, que é filha de Athena, e o Grover, pra LA, né, pra Los Angeles, que é onde fica o submundo, que é sensacional, vamos combinar, né? Que lugar melhor pra ser o submundo que Los Angeles. E aí, ele vai enfrentar o Hades e tudo mais, e descobrir no final quem acabou roubando, de fato, esses raios dos Zeus. E a série vai continuando, né, essa trama é apenas do primeiro livro, e a série vai continuando, e ele passando por diversas aventuras relacionadas aos mitos gregos. Por exemplo, no segundo livro ele vai enfrentar o mar de monstros, no quarto ele vai pro labirinto do Minotauro, e assim, enfrentar no final os titãs, né, que os grandes vilões da série São os titãs que estão querendo derrubar os deuses do poder. E assim, é uma história muito aventuresca, é muito rapidinha de ler. Eu acho que ela é fácil de se relacionar. Eu li já mais velha do que o público-alvo, né, pra que o livro se direciona, mas eu acho que ele funcionou super bem pra mim. Eu acho que se eu lesse hoje em dia, eu conseguiria ainda me relacionar com a história muito bem, né? Os filmes que foram feitos como adaptação do livro não são tão legais assim. O próprio autor não recomenda, porque não são adaptações muito boas, mas tem notícia boa vindo por aí, né? Tem uma série prometida aí pela Disney Plus que vai adaptar e promete ser uma experiência, né, uma adaptação melhor do que os livros que foram feitos, os filmes que foram feitos.
Eles acabaram deixando o Percy muito velho nos filmes. E eu acho que isso, mais do que qualquer coisa, né, porque o roteiro também foi muito criticado, mas eu acho que isso, mais do que qualquer coisa, ia acabar fazendo esse filme não dar certo, porque são ali 5 anos, né? E aí, ele já tava com a idade que ele tava mais velho do que o Percy tava no último livro. Então, como é que isso ia funcionar? Então, eu espero que a série se atenha mais a isso, né?
É, acaba que o personagem já é outro, né? Porque em 5 anos, durante a sua adolescência, você muda muito. Então, os conflitos se tornam outros, né? A questão do romance acabou tendo, não sei, um foco diferente no livro, porque com 17 anos, o olhar dele pra Annabeth é diferente de um menino de 12, querendo ou não, né? Que ela é meio que a paquerinha do Percy. Enfim, a série tem 5 livros, mas ela é expandida depois com mais 5 livros na série Os Heróis do Olimpo, que vai adicionar à mitologia grega os deuses romanos também. É sensacional. É um micro spoiler, mas eu acho que não estraga a experiência dizer que você vai descobrir nesses livros que existe um acampamento de semideuses romanos. E é muito divertido, é muito legal. Né? O Rick Holden acabou se especializando, como eu disse antes, em livros sobre mitologias, né? Ele tem outras séries que também envolvem outras mitologias, como eu falei, e que, assim, ele ensina de uma forma muito divertida, mas sem ser
professoral,
isso. Você acaba aprendendo a coisa de uma forma simples e direta, e assim, hoje em dia, as pessoas acabam se dizendo, assim, por exemplo, antigamente, quando Harry Potter não era uma série cancelada, as pessoas se identificavam com as casas, né? E diziam, ah, eu sou da Grifinória, pra meio que dizer quem essa pessoa era. E hoje em dia as pessoas usam, sei lá, sou filho de fulano, de tal deus, como forma de se apresentar. Eu acho isso super legal. Porque, diferente de certas autoras, o Rick Riordan acabou tendo um posicionamento muito mais legal com relação a isso, né? Eu vou explicar um pouquinho o porquê, certo? Com o tempo, ele foi notando que faltou muita representatividade nos livros dele, né? Porque, querendo ou não, ele é um autor branco, cis e hétero, e que os livros dele estavam meio que seguindo esse caminho, né? Os personagens dele, na verdade. E quando ele se deu conta disso, ele... Não, pera. Aí ele começou a adicionar personagens de outras etnias, de outras sexualidades, de outros gêneros, enfim... E aí, hoje você encontra personagens de toda a sigla LGBTQIA+, dentro dos seus personagens e protagonistas, né? Então, a série Magnus Chase, que é sobre mitologia nórdica, e a série Provação de Apolo, que é pós o final de Os Heróis do Olimpo, tem protagonistas pansexual e bissexual, que é sensacional. E você realmente percebe que o autor se preocupa com isso, porque além de fazer isso, de adicionar essa representatividade nos livros dele, ele criou um projeto que é o Rick Riordan Presents. Ele percebeu que, assim, a visibilidade que ele tava tendo não podia ser usada só pra, tipo, ele, sabe, ganhar dinheiro, ganhar espaço e holofote. Então, ele abriu espaço pra autores de outras etnias, de outras mitologias, né, de outras culturas, na verdade, contarem suas histórias, né? Então, assim, ao invés dele ir lá e se apropriar, por exemplo, da cultura indiana, ele abriu espaço pra que uma autora dessa cultura criasse um livro aos modos do dele, assim, não é bem uma cópia, mas naquele estilo infanto-juvenil, né, onde os deuses surgem e se conectam com algum personagem e tudo mais. E aqui no Brasil, um desses livros já foi publicado pela editora Plataforma 21, que eu não sei se eu vou pronunciar corretamente, mas é o Arusha e o Fim dos Tempos, da Roshani Shikshi. Talvez eu tenha falado certo, não sei. Mas fica aí a indicação, o livro, a autora é de ascendência indiana e parece ser super legal. Eu ainda não li, mas com certeza está no meu radar.
Eu só li o Percy Jackson e os Olimpianos e, assim, eu gostei muito. Também eu li, já não era adolescente, eu acho que eu tava ali por volta dos 20 e poucos anos, mas eu também amei. É uma leitura muito ágil. O Percy e os amigos dele são muito carismáticos, então você se importa com ele, você se importa com a Annabeth, com o Grover. Eu tava até conversando contigo, né? O Percy é um dos poucos personagens principais que não me irritam, não fazem coisas irritantes, apesar de ele ser uma criança no começo, né?
Sim.
Então eu achei, assim, é uma aventura muito legal. Acho que os três últimos eu li, assim, de uma tacada só, um atrás do outro, porque é frenético a ação e você quer saber o que acontece, quer ver como é que isso
com
vai
certeza.
Terminar.
Com certeza. E uma coisa que é importante frisar é que é um livro muito engraçado. Os personagens são muito divertidos. Assim, eu lembro de quando eu li, né, que já faz alguns anos, mas eu gargalhava indo sozinha, sabe? Porque eles têm umas tiradas muito boas. O Percy, ele é um personagem muito carismático, né? Ele te conquista logo de cara, e os outros personagens também. E uma coisa importante é que não são personagens unidimensionais, sabe? As meninas, tem muitas meninas na história, principalmente quando ele chega na segunda série, mas assim, elas não seguem um padrão feminino de, ai, fofinhas, sabe? Não, a Annabeth, ela é super inteligente, mas você tem outras meninas que são mais, tipo, briguentas, mais escoladas. E os meninos também, você tem meninos mais sombrios, meninos mais divertidos. Assim, então, realmente é um leque de personagens, né, com profundidade, que você percebe que houve um cuidado no desenvolvimento deles, né? E que eles não seguem só um estereótipo, sabe? Os personagens deles não são unidimensionais, eles realmente têm profundidade e é muito gostoso ver eles crescendo, né? Que também é uma coisa que acontece nos livros, porque o tempo vai passando e os personagens vão crescendo, vão enfrentando novos desafios, cada desafio mais difícil que o anterior, digamos assim, e eles vão aprendendo e amadurecendo com isso, que também é uma coisa que eu acho muito legal e muito importante em infanto juvenil, né? Você vê realmente o desenvolvimento desses personagens.
O que eu gosto também desses personagens secundários, que são os amigos do Percy, é que ele chega ali no acampamento meio-sangue, pouco atrasado. Ele é meio que uma espécie de Harry Potter, assim, dá pra fazer esse paralelo. Porque quando ele chega lá,
sim,
tudo é novo pra ele, enquanto as outras pessoas que estão lá, elas parecem já saber e já ter vivido sabendo disso desde o início. Então, os amigos dele têm uma história de coisas que aconteceram antes de ele estar lá. E são coisas que deixaram muitas marcas, né? Que no começo eles têm essa história pregressa e o Percy não entende muito bem o que foi que aconteceu, o que é esse evento traumático, que parece que tá todo mundo ligado e ele não sabe nada sobre isso.
É dar realmente a sensação de que a história, ela é real, né? Você não tá ali começando a história com os personagens.
Isso, e que não é só sobre o Percy, é algo maior que já tava rolando antes dele, e ele é mais uma peça dentro de tudo isso que tá acontecendo.
Com certeza, e isso também fica ainda fica maior e fica mais claro na segunda série, né, nos Heróis do Olimpo. Porque tem coisas que acontecem com aqueles personagens que é durante o Percy Jackson e os Olimpianos. Então você vê que, tipo, o cara criou uma história muito grande e muito complexa, né? Então não é linear, né? Não é uma história simplinha de começa no ponto A e vai pro ponto B e termina no ponto C. Não, tem o alfabeto inteiro de coisas acontecendo e se conectando, mas não é difícil, tá? É uma série fácil de ler. Crianças vão amar, com certeza. Então fica aqui a indicação.
E agora, vamos aqui falar dos mundos de Crestomance, tá? Diana Wynne Jones. Eu não sei se é Wynne que pronuncia, mas vai ficar sendo agora.
Vai.
É uma série de livros que começou a ser lançada em 1977 e o último foi lançado em 2006. Os Mundos de Crestomance, na verdade, são vários livros que se passam num universo comum, né? Que é esse universo criado pela autora, que existem mundos paralelos, diversos mundos paralelos, e em alguns deles existe magia e outros não existe. E aí existe essa figura do mago Crestomance, que é um título para um bruxo, né, receber esse título, um feiticeiro. Ele tem que ter uma condição especial, que é ser um mago de 9 vidas. As pessoas normalmente, né, elas nascem e elas têm 9 vidas espalhadas por diversos mundos, e pra você ser um Crestomance, todas as vidas ficaram presas num corpo só, então você tem 9 vidas, ao invés de ter várias cópias suas espalhadas por mundos paralelos. Junto com essa condição especial, vem também obrigação, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, o Crestomance, ele é um oficial do governo britânico que tá ali pra zelar pelas leis mágicas, né? Pelo equilíbrio do uso da magia para que ninguém saia para mundos que não existem magia e acabem, sei lá, escravizando as pessoas ou fazendo o mal. Então, vou falar um pouquinho do primeiro livro, mas são 7 livros. Cada um deles tem um protagonista diferente e essas histórias não necessariamente se ligam, sabe? Existem personagens recorrentes, mas não é como se fosse essa história aqui vai continuar naquela e assim por diante. São histórias que terminam ali no volume em si. E aí o primeiro começa com Vida Encantada, né? Que é falando das aventuras do Eric e da irmã dele, Gwendolyn. Que são duas crianças que ficaram órfãs num acidente de navio. E aí a irmã, uma menina muito talentosa, né? Que ela tem muitos poderes mágicos e por causa disso ela é insuportável. Porque ela sabe que ela sabe muita coisa de magia. E arrasa muito. Já o Eric, né, que é apelidado pelo Herman de gato, ele é um menino calminho, assim, bem bondoso, fofo. Ele é um menino muito adorável. E ele faz tudo o que ela quer. Meio que um pau mandado. Dá uma pena dele e ao mesmo tempo dá uma raiva também, porque às vezes ele é muito passivo. Mas de alguma forma eles vão acabar morando lá na mansão desse Crestomance. E aí a Gwendolyn, por se achar muita coisa, acaba criando uma confusão tão grande lá que ela é castigada e perde esses poderes mágicos dela. Com isso, ela acaba desaparecendo e deixando aí pro gato, né, irmão dela, um rastro de confusão pra ele resolver. A partir daí é que a ação começa nesse livro, mas aí eu também não quero falar muito mais coisa porque pode ser spoiler. Mas enfim, assim, no começo é um pouco mais lento porque você não sabe exatamente o que é que você tá esperando. E uma coisa que eu gosto muito da autora é que ela não tá lá pra explicar nada pra você não, sabe? As coisas acontecem, e ela vai jogando ali os conceitos do que é o universo mágico dela. Então não tem um capítulo para você entender como é que funciona a magia, para você entender o que é que o Crestomance faz. São coisas que você vai pescando ao longo da leitura. E sempre tem aquele humorzinho britânico que é meio irônico, eu gosto muito. E você vai vendo como o gato, ele sai de uma posição passiva para começar a tomar atitude e entender a posição dele ali naquele mundo mágico. Os livrinhos são curtos, né? E as histórias são ágeis. E apesar de existirem 7 livros, só 5 deles foram traduzidos para o português, né? A editora Geração publicou 5 livros da coleção. E essa autora, ela ficou muito conhecida por causa do Castelo Animado, né? Que já foi adaptado para filmes do Estúdio Ghibli. Uma curiosidade a respeito dela é que ela foi aluna do Tolkien e do C.S. Lewis, né? Lá na Inglaterra, ela é muito conhecida pela criatividade dela, que é muito única. Os livros, né, foram lançados ao longo de muitos anos. E a autora, ela recomenda aí uma ordem de leitura para os livros dela que não é exatamente igual à ordem de publicação. E aí ela indica começar com Vida Encantada, depois As Vidas de Christopher Chant, Conrad's Fate, que não foi traduzido, A Semana dos Bruxos, depois Os Magos de Caprona, The Pinhole Egg e Mil Mágicas. Alguns deles são coletâneas de histórias mais curtas, enquanto outros são livros completos, né?
Esses livros, eles não são facilmente encontrados hoje em dia. Eu tenho 2 volumes deles, que é o Vida Encantada e os Magos de Caprona. São esses. Não, desculpa, e a Semana dos Bruxos, que eu consegui trocando no Scooby, né? Usados e tal. É fácil, talvez, de encontrar em sebos, não sei. Mas eu acho que com a republicação da trilogia do Castelo Animado pela Galera Record esse ano, que inclusive é uma edição linda, parece que vai ser capa dura, bem legal. Talvez a Diana volte para um holofote aqui. Volte não, na verdade, né? Ela ganha um holofote, porque acho que aqui ela nunca fez o sucesso que ela merecia. E é uma autora maravilhosa. Então, a gente pode torcer aí que ou a galera, ou uma outra editora, acabe, né, se interessando por essa série e republicando, porque vale muito a pena ler, né? Eu li apenas A Vida Encantada, é um livro muito gostosinho de ler. Tem aquela vibe infanto-juvenil bem, assim, que a gente gosta, né? Claramente, estamos fazendo esse episódio por isso. E tem um sistema de magia, um estilo de magia bem legal, assim. Então, eu acho que vale a pena a gente torcer aí, talvez fazer uma pressão pra alguma editora, né, se interessar e acabar relançando esses livros. Ou até ver se a própria editora Geração ainda tem os direitos autorais e tem algum interesse em republicar, em relançar. Porque, como eu te disse, né, os que eu consegui foram alguns anos atrás, mas no Scooby, né?
Foram por troca, né?
É uma pena, porque são livros bons. Agora eu vou falar de Fronteiras do Universo, do Philip Pullman, que é uma série que tem 3 livros, que é A Bússola de Ouro, Faca Sutil e A Luneta Amba.
E tem mais 3 livros curtinhos que ele fez. É A Oxford de Lyra, que é de 2003, que é uma aventurazinha da Lyra ajudando uma feiticeira. Tem Era Uma Vez no Norte, né, que é de 2008 e é uma aventura do Lee Scoresby. Essa não tem em português, não foi lançada aqui no Brasil. E Serpentine, de 2020, que é uma aventura da Lyra voltando lá pro norte, né, pra Trollesund.
Que legal. Esses 3 livros foram complementados depois com uma segunda série, que se chama O Livro das Sombras, né, 2 livros já foram publicados e traduzidos. E o terceiro deve sair, talvez, esse ano, em inglês, e por aqui ano que vem, eu espero, porque eu preciso muito desse último livro, que contam eventos que se passam antes dessa primeira série, no primeiro livro, e depois com a Lyra, que é a protagonista adulta. Mas a gente fala sobre isso mais tarde. Vamos lá. A história conta as aventuras da Lyra Belacqua. Gente, eu falo Lyra, desculpa, eu sei que é Lyra, mas, enfim, eu li muito novinha, pra mim a Lyra sempre vai ser Lyra, que... Tudo bem, cara?
Tudo bem, eu também chamo ela de Lyra.
Ai, tudo bem, então. Ela é uma órfã de 11 anos que vive na Universidade de Jordan, em Oxford. Só que essa realidade em que ela vive não é a mesma da gente, né? A Londres dela é muito diferente da nossa. Nesse mundo, as pessoas elas têm parte da sua alma do lado de fora, na forma de um animal. É um animal de gênero diferente do seu, que no caso da Lyra é o Pantalaimon. Como ela ainda é criança, esse ser, né, esse demon, ele consegue mudar de forma, o que deve ser incrível. Imagina você ser criança e ter uma parte de você do lado de fora que se transforma em qualquer animal. Eles são melhores amigos. E nesse universo, geralmente quando você entra na puberdade, o seu demon, ele muda de forma. Na verdade, ele se fixa numa forma única que vai te acompanhar pro resto da vida. E a história começa com a visita de um tio da Lyra à Universidade de Jordan. Ela escuta umas coisas que não deveria escutar, fica meio atenta ali ao que tá acontecendo, e logo em seguida o melhor amigo dela, o Roger, ele é sequestrado pelo que as crianças estão chamando de bicho papão, que ninguém sabe exatamente o que é, mas que já levou muitas outras crianças, né, inclusive crianças gípsias, que são um grupo de pessoas que vivem em barcos, nos rios, enfim, e que acabam ajudando a Lyra a procurar esse amigo dela lá no norte, ao longo da história. No caminho, a Lyra vai se metendo em um monte de confusão, ela vai fazendo muitas amizades e inimizades também. Em determinado momento, ela conhece um urso de armadura, que é o Yorick Bernison, que, tipo, é a melhor pessoa barra urso. Ela encontra feiticeiras e, mais pra frente, um rapaz que é um assassino, mas que é a pessoa que ela mais pode confiar inteirinho, ou os mundos. É uma história que começa como uma pequena aventura, né, é sobre salvar um amigo, mas que vai crescendo e se tornando algo tão grande, que no final é sobre vida após morte, sobre Deus e sobre fé, e assim, é muito difícil falar sobre essa história, porque ela toca em um lugar muito especial em mim. Eu li novinha e ela mexeu muito com as minhas crenças e com minha visão de mundo. Eu acho que o Philip Pullman, ele foi muito certeiro nas críticas que ele fez à religião, ao cristianismo, e sobre como às vezes a gente cresce, sabe, com uma perspectiva de mundo que nos é passada, mas que às vezes você precisa abrir os olhos para olhar o que tem além. O que te é ensinado não necessariamente é a verdade, mas é uma perspectiva dela. A gente tem também alguns projetos sobre esse livro para falar mais sobre ele mais pra frente, então não vou entrar em detalhes. Enfim, essa série ela já foi adaptada algumas vezes, em 2007, num filme com a Nicole Kidman, que faz a Senhora Coulter, e a Dakota Blue Richards faz a Lyra. É um filme muito fofinho, ele só realmente adapta o primeiro livro, que é A Bússola de Ouro, mas tem uma coisa que me incomoda nele, que ele troca 2 momentos da história, ele inverte eventos do finalzinho do livro, que eu acho que deixa a história, talvez... Acho que pro filme funciona, mas como adaptação eu acho que fica esquisito. Principalmente se tivesse o segundo filme adaptado, né? O que não tem, fazer o quê?
Ele corta um pouco o fim, né, da história. Então acaba que, de certa forma, fica um pouco anticlimático o filme.
Exatamente.
Quando eu assisti, eu não tinha lido os livros. Então, eu achei normal, assim. Eu não achei horrível, como muitas pessoas acharam. Mas, assim, depois de ler os livros, você fica percebendo que tá faltando coisa ali, né?
Isso.
Principalmente porque não veio, né? Assim, foi um fracasso e aí não vieram as outras duas adaptações. Né?
Isso. O que, assim, honestamente me deixou por muitos anos triste. Eu não acho... De novo, né? Quando eu vi o filme, também foi com você, Carol. Eu gostei, como... Porque eu também vi ele antes de ler os livros. Depois de ler os livros, ele me incomoda de alguma forma, mas que, pra mim, às vezes é melhor ter uma adaptação do que não ter nada, porque eu queria muito que o segundo livro, que é o meu favorito, fosse adaptado e nunca foi. Então eu passei anos muito triste esperando por uma boa adaptação ou uma continuação desses filmes, né? E o que veio em 2019 pela BBC, e aqui a gente consegue assistir pela HBO, que é uma série que tá adaptando agora, já adaptou o segundo livro. Cada temporada é um livro. E imagino que nesse ano, talvez no próximo, não tenho certeza se já foi confirmado, o terceiro livro finalmente vai ser adaptado e a gente vai ter a conclusão perfeita, certinha, dessa história. O livro também foi adaptado no teatro inglês, né, em 2003, numa peça de duas partes, que englobava os três livros. Eu dei uma pesquisada, não consegui achar muita coisa a respeito, mas fiquei curiosa. Queria, sabe, tipo, ver essa peça, porque eu sou muito fã de teatro, principalmente se fosse teatro musical, acho que seria perfeito. A série também sofreu algumas críticas pelo conteúdo anticristão, né? É que, na verdade, o Philip Pullman, ele pega muita coisa da mitologia, vou falar assim, enfim, da mitologia cristã, e ele traz algumas críticas, principalmente... A igreja, né? A instituição da igreja.
Ele fala de um tema espinhoso, né? Na verdade. E ali dentro do mundo da Lyra é uma sociedade teocrática, né? Que a igreja comanda tudo. Sendo que a igreja comanda tudo e é o antagonista. O principal antagonista da série toda. Então, assim, é assumir uma posição bem delicada você fazer um livro infanto-juvenil tendo essa premissa, né, de que a igreja é o antagonista.
Sim. E ao mesmo tempo eu acho que ele faz de uma forma tão acessível, sabe? Ele é de fácil compreensão também. Eu acho que é uma característica comum em todos esses livros que a gente tá trazendo, né? E acaba que isso torna a história mais, não sei, mais fácil de ser compreendida, mais fácil de ser indicada também.
E essa história tem vários níveis, né? Acho que quem é mais novinho, lê como criança, vai ler algumas coisas. E quem é adulto, vai ler outras, né? Então, eu acho que é um livro que a protagonista é uma criança, mas ela tem muitos assuntos ali pesados que são assuntos adultos. E eu acho que talvez por isso que essa série de livros, ela não se tornou tão popular assim, sabe? Porque ela tem esse público-alvo um pouco complicado, que é uma série adulta demais para criança e nem todo adulto vai querer ler uma série de livros que toquem temas adultos, mas que o personagem principal é uma criança. Mas eles não sabem o que estão perdendo.
De fato, é aquela história que você pode olhar com várias lentes, né? Se você quiser focar na aventura, na história da Lyra como uma menina que tá saindo de casa, indo desbravar o mundo, você pode. E você também pode focar nessa crítica ao catolicismo, nessa crítica à igreja, de fato, né? E ler a história de uma outra perspectiva. Eu acho que isso torna ela mais complexa, de fato, Carol. E eu acho que isso faz com que ela funcione de formas diferentes para públicos diferentes, né?
Sim.
Dependendo demais da lente que você lê, você vai se relacionar com ela de formas diferentes. Uma curiosidade, por conta dessas críticas que o autor recebeu, ele tem uma quote aqui, que é ele falando que ficou surpreso, né? Ele disse assim: eu tenho sido surpreendido pela forma como há poucas críticas ao livro, né, aos livros. Harry Potter tem recebido todas as críticas. Entretanto, eu fui direto ao ponto, dizendo coisas que são muito mais subversivas do que qualquer coisa que o pobre Harry disse. Meus livros são sobre matar Deus. Pesado, né? Mas eu acho assim, ele muito audacioso. Inclusive, ele recebeu muita crítica, né, ele recebeu algumas críticas de algumas pessoas eminentes da Igreja Católica, mas algumas outras até o apoiaram, disseram que ele tem uma perspectiva muito interessante, né, da visão da criação do mundo e de quem é Deus de fato. Outra curiosidade é que o título da série, em inglês, His Dark Materials, foi retirado de uma citação do John Milton, no Paraíso Perdido. Seus materiais escuros para criar mais mundos, em português. E por último, a Kate Bush, eu não sei se vocês conhecem, é uma cantora inglesa maravilhosa. Ela criou uma música em homenagem à personagem Lyra, que tá na trilha sonora do filme. Ela também é conhecida por uma música inspirada em Morro dos Ventos Vivantes, que é maravilhosa. E é uma cantora muito massa, acho que cai a indicação de música pra vocês.
Obrigada pela indicação, também não conhecia. E agora vamos falar do Bosque Selvagem, do Colin Meloy. Esse livro, na verdade, eu li esse livro, mas eu não sabia que eram três. Mas são três, é uma trilogia. Mas aí eu vou falar mais do primeiro, porque na verdade, apesar de ser uma trilogia, o primeiro livro, ele é muito redondinho. Então você consegue ler ele como uma história completa. Ele tem o desenvolvimento nos próximos livros, mas assim, ele em si é uma história fechada, né? Esses livros, né, são as... O pessoal chama de As Crônicas de Wildwood, né? Não sei por que não ficou assim, O Bosque Selvagem, mas aí ficou As Crônicas de Wildwood. Fica aí o questionamento. Mas aí conta a história da Prue, que é uma garota de 12 anos, que ela se vê em apuros depois que o irmãozinho dela é sequestrado por um bando de corvos. E aí ela sai perseguindo esses corvos, procurando pelo irmão, e eles levam o irmão pra uma floresta lá, a Floresta Impassável, que é uma floresta super conhecida na cidade onde ela mora, que todo mundo sabe que essa floresta existe, mas ninguém fala dessa floresta, é meio que um tabu. Todo mundo sabe que não é pra entrar lá, que não é pra falar de lá, e mesmo no mapa da cidade só tem escrito FI. E aí todo mundo entendeu que é a Floresta Impassável. E aí, o que acontece é que, nesse desespero, a Prue vai pra floresta, né? Ela não conta pros pais. Na verdade, ninguém sabe que ela tá indo pra lá, mas isso é um conhecimento comum na cidade de que ninguém deve entrar na floresta. Mas aí ela vai, acaba sendo seguida por um amigo dela, o Curtis, e eles entram na floresta pra resgatar o Mac, né? Que é o irmãozinho. Dentro dessa floresta, o que ela descobre, na verdade, é um país inteiramente novo ali dentro. Com regras próprias, com delimitações, geografia, dentro dessa floresta, um mundo novo. E dentro desse mundo, os animais e as pessoas, elas convivem juntas, né, ali, e os animais são antropomorfizados, então os bichos falam. E aí, logo de cara, eles são atacados por um bando de coiotes. E quando a Prue e o Curtis entram na floresta, eles são arrastados aí para uma trama que vai muito além ali da história deles. E eles se veem envolvidos em todas essas batalhas e tudo que está acontecendo dentro da floresta. Eu não quero entregar muito, porque eu acho que você ir montando as peças do quebra-cabeça é que deixa o livro mais interessante, porque logo de cara mesmo, o Curtis e a Prue se separam. Então a gente tem dois pontos de vista diferentes da história, que esses pontos de vista eles vão se complementando. O que eu queria mais frisar dessa história é que ali dentro ele usa a floresta, né? Tem o bosque do sul, o bosque do norte e o bosque selvagem. E em cada um desses bosques tem um tipo de povo diferente, né? Tem ali um principado aviário, que tem o príncipe, que é uma coruja. E lá no norte é todo mundo pacífico e meio... com uma vida calma, como se fosse assim o pessoal do campo. E no sul é o pessoal da cidade, que tá sempre agitado. E aí tem um bosque selvagem, que é onde fica os bandidos, né? E os coiotes. Então ali é perigoso, as pessoas têm medo de passar por lá. E eu acho que o interessante é isso, de entender que eles querem falar de como... essas sociedades diferentes, elas se chocam. Porque tem momentos em que eles precisam se unir para uma causa maior. E ainda assim, eles têm uma dificuldade de fazer isso. Eu acho legal porque o livro fala muito de decisões difíceis. Decisões que quando você é adulto, você tem que tomar essas decisões. E que às vezes você tem que tem duas coisas para você fazer. E nenhuma delas é totalmente boa, nem totalmente ruim. Tem sempre um lado bom e um lado ruim nessas decisões. E aí nisso vai, eu acho que é meio que um ritual de passagem dessa infância mais para uma adolescência dos dois amigos, da Prue e do Curtis, né? Porque eles até falam muito assim, a gente costumava ser amigo, a gente não se fala mais. E a Prue fala, eu mudei. Ela vai falando, né? A gente gostava tanto de desenhar super-heróis juntos, ela, ah, hoje eu sou mais interessada em desenhos botânicos. É umas bobaginhas, mas eles falam de como muda, né? E de como você se achar que pertence a um lugar, mesmo que aquele lugar pareça estranho, e aí você se sente pertencendo àquele lugar. Eu gosto muito de como é a dinâmica. Os adultos, não todos, mas muitos adultos nesse livro, eles têm uma visão mais pessimista, então eles, ah, não, isso é um problema, não vai dar para resolver esse problema, é uma pena. E as crianças, por não entenderem muito as coisas, terem essa inocência, são ingênuas, elas acham que eles têm como dar um jeito para tudo. E aí eu gosto muito dessa brincadeira da visão infantil e da visão do adulto. Eu acho que esse livro, ele é para criança, mas ele conversa muito assim, com o adulto, sabe? Assim, nessa questão de escolhas difíceis, nem sempre vai ter uma solução fácil, uma solução que vai ser 100% o que você queria. Como eu já falei, esse livro ele tem um finalzinho fechado, então se você quiser ler só ele, não tem prejuízo nenhum, você não vai ficar achando que tá faltando nada. Mas aí também tem mais dois livros, né, que é o Bosque Subterrâneo, que já foi publicado aqui, que eu quero muito ler, e o Wildwood Imperium, que é o terceiro volume, que ainda não tem tradução aqui para o português. Mas eu acredito que não vai demorar para isso acontecer. O autor desse livro, ele é um músico, ele tem uma banda indie folk, né, que é chamada The Decemberists. Eu acho que eles são bem famosos, sabe? Eu nunca tinha ouvido falar, mas pelo nível, assim, tipo, programa do Jimmy Fallon, sabe? Esse pessoal, assim.
Que legal.
Então, eu acho que eles são bem conhecidos por lá.
Olha aí, mais uma indicação musical.
Pois é. E o livro é meio que uma parceria dele com a esposa, que é a Carson Ellis, que ela faz as ilustrações. Que são lindas as ilustrações. Tem, pelo livro todo, tem umas ilustrações em preto e branco, que vão contando, assim, mais ou menos a história. E no final tem algumas ilustrações coloridas que ela coloca no finalzinho do livro que mostram momentos-chave, assim, da história. É isso, eu adorei muito essa coleção e eu quero muito ler os próximos.
Nossa, parece muito legal. Eu já tinha visto as ilustrações, né? A capa do livro é muito bonita, chama muita atenção. Mas não tive a oportunidade ainda de ler. Mas com certeza tá na minha lista aí, infinita de livros pra ler. A próxima e última indicação vai ser a série Desventuras em Série, do Lemon Snicket, que é constituída por 13 livros. Os títulos dos livros em inglês, eles repetem sempre a mesma letra, né? As palavras são sempre iniciadas com a mesma letra. São aliterações. O que é muito legal, que é uma pena que se perdeu na tradução dos títulos em português. Mas que também são títulos muito bons, né? O primeiro, sim, o título é Mal Começo. Depois, Sala dos Répteis, O Lago das Sanguessugas, Ferraria Baixo Astral, Inferno no Colégio Interno, O Elevador, Earths, A Cidade Sinistra dos Corvos, O Hospital Hostil, O Espetáculo Carnívoro, O Escorregador de Gelo, A Gruta Gorgônia, O Penúltimo Perigo e O Fim. Pelos títulos, dá pra perceber que não são histórias muito felizes, né? Na verdade, o próprio nome da série, Desventuras em Série, já dá uma indicação e que é repetida constantemente pelo narrador da história, que é o Lemon Snicket, né?
Amiga, deixa eu fazer aqui uma menção honrosa.
Por favor.
Que eu amei o título em português, né? Que é português de Portugal, melhor dizendo. É uma série de desgraças.
Uma série de desgraças. Muito exagerado. Nossa, títulos portugueses são perfeitos.
Eu amo muito essa forma direta de dizer as coisas.
Eu gosto também de como eles vão sempre, assim, direto ao ponto, né? Não tem uma sutileza. E assim, para algumas pessoas, esses livros não deveriam estar aqui, porque eles não são, de fato, de fantasia. Mas eu vejo elementos fantásticos nessa história, sabe? Ela é tão absurda e tão exagerada e tão incrível que tem algo ali de realismo mágico, talvez. Enfim, no meu coração ela se encontra aqui e a gente que manda nesse negócio, ela entrou, certo? Vamos lá, do que se trata Desventuras em Série? É a história de três órfãos, os Baudelaire, a Violet, o Klaus e a Sunny, que perdem os pais depois de um acidente muito estranho, a casa deles pega fogo, os pais morrem, eles perdem tudo que tinha na casa, mas eles têm uma herança muito grande, né? E o Sr. Poe, que é o responsável pela essa herança, ele é também responsável por procurar um tutor, né, para uma pessoa para criá-las, até que elas sejam grandes o suficiente e possam seguir a vida deles com a herança e tudo mais. E assim, a preocupação dele não é exatamente encontrar a pessoa mais adequada para fazer essa atividade, colocar, né, e criar as crianças corretamente. Então ele encontra uma pessoa ali, meio esquisita, um tal de Conde Olaf, que é um ator egocêntrico, só pensa em pôr as mãos no dinheiro das crianças. Então, assim, claramente não é a pessoa mais adequada. E aí as desventuras começam e esses meninos vão sofrer muito nas mãos do Conde Olaf, porque as histórias são muito episódicas, né? Então, elas seguem um padrão, principalmente nos primeiros livros, de as crianças estão com o tutor, o primeiro é o Conde Olaf, depois são outras pessoas, e o Conde Olaf, ele é um mestre dos disfarces, então ele sempre aparece sob uma diferente alcunha, e ele engana todo mundo, os adultos, na verdade, né, porque as crianças sempre vêm de cara, que é o Conde Olaf, e ele dá um jeito de pegar as crianças, e as crianças acabam fugindo dele, e depois ele consegue pegar as crianças de novo, e assim, a história é essa caça aí de gato e rato, que é muito triste, porque, enfim, claramente não vai ter um final feliz. O narrador, ele deixa isso muito claro desde o início. São desventuras, gente. Não tem coisa boa acontecendo com essas pobres crianças. Mas é muito rapidinho, muito gostoso de ler. A relação das crianças é muito legal. É muito bom como ele desenvolve a habilidade delas, né? De forma não heteronormativa, talvez, né? A Violet, ela é a menina que é construtora. Ela não é... Ela pensa em grandes invenções, ela não é como o Klaus, por exemplo, que é o leitor. Olhando para uma construção social de gênero, você poderia imaginar que o menino iria construir coisas e a menina leria. Na verdade, não. Eu acho isso muito legal. E a Sunny, que é um bebezinho, ela morde. Ela é perfeita. É a melhor personagem. E é muito legal de ver essas crianças crescendo e enfim, se desenvolvendo ali, fugindo do Conde Olaf, que é um vilão, mas é um vilão, assim, adorável. Eu, honestamente, amo o Conde Olaf. Esses livros, eles já foram adaptados duas vezes. Uma vez pro cinema e outra uma série pra Netflix. O filme no cinema adapta os três primeiros livros. Ele é bem legal. O filme é de 2004, com Jim Carrey. É muito, muito bom. Ele tem uma aura bem dark, bem gótica, digamos assim. Que eu acho que acabou se conectando muito com a... Que a série acabou se inspirando muito no filme pra isso. Porque ela também traz essa aura meio sombria. Enquanto o que eu gosto da série é que... Diferente do filme, que as crianças, elas também têm esse ar meio sombrio no figurino e tudo mais. Na série, as crianças, elas são um ponto de luz e de vida. Então, elas estão sempre com cores muito fortes, com roupas brilhantes, com... Assim, elas realmente se diferenciam de todo o cenário, de todos os outros personagens. Eu acho isso muito legal. Os personagens, os atores também, eles se parecem muito com os atores do filme, que eu acho que ficou, assim, dá uma sensação gostosa de... Sabe, de conexão entre as duas histórias. E a série foi concluída. Obrigada, Netflix. Porque é uma história muito, muito legal. E eu sei que tipo, nem todo mundo quer... Infelizmente, porque deveriam, né? Mas nem todo mundo quer se conectar com uma série de 13 livros. Por mais que sejam livros rápidos e curtos de serem lidos. Mas como são livros bem episódicos, como eu falei no início. Eles podem soar um pouco repetitivos. Principalmente no começo. Porque a trama realmente é essa, assim, os 4 ou 5 primeiros livros. Os meninos têm um tutor, o Conde Olaf aparece, tenta pegá-los, eles fogem, e aí de novo, e de novo, de novo. A história vai mudando um pouco mais à medida que a série vai acontecendo. Enquanto a série da Netflix, ela é adaptada em 3 temporadas, cada livro é adaptado em 2 episódios, então ela é rápida de ver, é muito bem produzida, muito mesmo. Eu gostei muito do Jim Carrey como o Conde Olaf do filme, mas honestamente, o Neil Patrick Harris nasceu pra fazer esse personagem. Ele vem do teatro, principalmente do teatro musical. Então, assim, ele arrasou com o Conde Olaf. Ele é perfeito, perfeito. Ele tem o deboche do personagem, a coisa meio nojenta dele, mas que ao mesmo tempo é meio adorável, sabe? Eu acho que ele tem um equilíbrio perfeito pra fazer o Conde Olaf. Ele é detestável e amável ao mesmo tempo. A trupe dele, né? Porque ele tem uma trupe de teatro. Tem os personagens mais incríveis. É muito bom ver como aquelas pessoas... Elas são passivas ali naquela situação. Porque elas obedecem ao que o Olaf fala. Mas ao mesmo tempo elas vão se apegando às crianças, né? Então você vê elas fazendo maldade com as crianças. Mas ao mesmo tempo ajudando elas, porque as crianças são muito fofas. Então, eles não são, de fato, todos ruins, entendeu? E o Conde Olaf, ele quer um dinheiro. Então, ele é um personagem raso nesse ponto, porque, enfim, é uma motivação meio tosca, né? Pra ele fazer tanta maldade com três pobres órfãos. Mas, ao mesmo tempo, ele é um personagem divertido, ele tem algumas camadas, ele vai sendo desenvolvido de uma forma legal. Você vai ver conexões entre ele, à medida que a série vai evoluindo, né? Você vai vendo conexões entre ele e uma outra trama da história maior que envolve os pais das crianças e que vai trazendo um pouco mais de sentido para as ações dele. Então, assim, eu realmente indico muito, é muito, muito legal. Eu amo o fato de que o autor, o Lemony Snicket, ele é um personagem da história, mas ele é um cara totalmente reservado, ele não dá entrevistas, ele não aparece em eventos, ele não quis se envolver com a produção da série, então ele pediu para um amigo dele, o Daniel Handler, resolver tudo. Então ele é o cara com quem você fala sobre desventuras em série, já que o Lemony Snicket não está disponível.
Eu acho legal que ele super entra no personagem, né?
Sim.
Ele sempre... Ele mantém essa fanfic aí do Lemony Snicket.
Eu acho muito bom. Inclusive, a editora seguinte começou a lançar a série Todas as Perguntas Erradas, que é sobre o Lemony Snicket adolescente, né? Sobre algumas investigações que ele fazia. Eu ainda não li, mas parece bem interessante. Está também aí na minha lista de leituras. Podemos falar sobre ela no futuro, talvez. Quem sabe? E é isso, acho que foram boas indicações, livros meio conhecidos, outros bem conhecidos, outros nem tanto, mas tem muitas possibilidades aí para quem já gosta de livros infantis juvenis, para quem tem interesse, mas nunca se aventurou nesse estilo literário, digamos assim, e para quem, não sei, tá aberto aí a novas experiências, novas possibilidades.
É verdade. E lembrando sempre de procurar pela gente no Instagram, no Estalagem Podcast, e no Twitter, no Estalagem Pod. Vão lá, dar um feedback sobre o episódio, falar o que vocês acharam, sugerir novos temas, ou então comentar o episódio. E se vocês também quiserem mandar um recadinho pra gente por e-mail, é só mandar pra estalagempodcast@gmail.com. Vocês podem fazer críticas, sugestões, e também falar o que vocês acharam dos livros que a gente escolheu e outros que vocês gostariam de ver no futuro.
Então a gente se vê daqui a 2 semanas com o início do nosso projeto de leitura do Jonathan Strange e Mr. Norrell. A gente não falou isso no episódio passado, mas a gente vai ler 3 capítulos por episódio. Então se você tem interesse de nos acompanhar nesse projeto de leitura, leia os 3 primeiros capítulos, a gente conversa daqui a 15 dias.
Os capítulos são relativamente curtinhos, então, assim, dá pra, naquela pausa ali do almoço, ou então um pouquinho antes de dormir, dá pra ler. E aí a gente vai lendo junto e vai ficando muito mais divertido.
Com certeza, eu acho que vai ser muito legal. Então, esperamos vocês, por favor, nos acompanhem.
Um beijo e até a próxima.
Até a próxima.